dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 18 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar do iPhone SE no Brasil, fiasco da venda do Yahoo, Skype sem plugin rolando no Microsoft Edge, scanner 3D para acompanhamento da evolução do corpo com atividades físicas, fim do QuickTime no Windows, polêmica dos resultados pagos na App Store, vulnerabilidade grave de segurança atingindo usuários do Google e da Microsoft, relatório da Apple sobre o meio ambiente e o anúncio do headset de realidade virtual da Huawei. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Huawei, que anunciou na sexta-feira em Xangai a chegada de um headset de realidade virtual chamado Huawei VR e que vai funcionar em conjunto com os telefones P9 e P9 Plus que foram anunciados em Londres há duas semanas e também com o aparelho Mate 8. De acordo com a empresa, o Huawei VR é o primeiro dispositivo com a capacidade de oferecer suporte a som em 360 graus e funciona de uma forma bem parecida com o Gear VR da Samsung. O usuário compra o headset e encaixa o celular na frente para servir como a tela e o cérebro do dispositivo. Eles dizem ainda que o Huawei VR tem latência de 20 milissegundos, tem um ângulo de visão de 95 graus e é o único que oferece um filtro de luzes azuis que protege a visão dos usuários. Por fim, eles não informaram a data de lançamento e nem o preço do dispositivo, o que é uma pena, mas já avisaram que ele vai oferecer acesso gratuito a mais de 4 mil filmes, 40 jogos, 350 fotos panorâmicas e 150 tours panorâmicos, seja lá o que isso signifique. Agora eu vou falar da Apple, que divulgou no final da semana passada o relatório de responsabilidade social do ano fiscal de 2015, que retrata o trabalho e o progresso da empresa em relação à preocupação com o meio ambiente durante o período. De acordo com o documento, que tem 50 páginas, e se você quiser ler, tem um link para ele aqui na descrição do episódio, a Apple reutilizou mais de 40 mil toneladas de materiais com os programas de reciclagem oferecidos pela empresa, e, dentre outras coisas, isso permitiu que ela reutilizasse o equivalente a mais de 40 milhões de dólares em componentes feitos de ouro, que ao invés dela ter que extrair de novo do meio ambiente, ela acabou reutilizando o que ela já tinha extraído antes. Além do ouro, ela também reutilizou componentes como a prata, o níquel, o alumínio, aliás, deve ter dado bastante alumínio, aço, chumbo, zinco, cobalto, latão, vidro e plásticos, e ela também conseguiu reciclar mais de 1.300 toneladas de cobre, o que dá o equivalente a 6 milhões de dólares só para esse componente. Ainda sobre esse relatório, a Apple também atualizou a página que tem lá no site dela que trata desse assunto, e parece que ela cometeu um pequeno deslize e publicou lá o nome do OS 10 como se ele se chamasse macOS, que é o nome do antigo sistema, mas que a essa altura já está quase confirmado que vai voltar a ser o nome dele em breve. Por último, a respeito do meio ambiente, por conta da comemoração do Dia da Terra, que é agora, dia 22 de abril, a Apple começou a mexer nas lojas dela ao redor do mundo e trocou não só a cor da roupa dos funcionários, que agora estão usando o uniforme verde, como também pintou de verde a folhinha da maçã do logo, que fica logo na entrada das lojas. Agora eu vou falar de um problema de segurança enorme que foi descoberto por alguns pesquisadores de tecnologia lá da Universidade de Cornell em Nova York e que podia usar os serviços de encurtamento de URLs para atacar e prejudicar usuários da Microsoft e do Google, com direito à possibilidade de infectar os computadores das vítimas com malwares e até descobrir informações como, por exemplo, o endereço de alguém ou segredos, tipo se a pessoa já esteve numa clínica de aborto ou de tratamento contra vício de drogas. Esse ataque, que de certa forma é bem simples, usa programas que vão testando todas as combinações de letras e números do serviço bit.ly, que é usado tanto pelo OneDrive da Microsoft quanto pelo Google Maps, e como o serviço permite o uso de URL só de 6 caracteres, acaba ficando meio fácil de encontrar endereços que de fato já estejam em uso por algum desses serviços. Do ponto de vista prático, isso significa que se um usuário do OneDrive da Microsoft compartilha o endereço de alguma pasta dele com alguém, esse endereço pode ser acessado por qualquer pessoa em poder desse link, e em quase 10% dos casos, os pesquisadores perceberam que eles tinham total controle sobre a pasta, podendo deletar ou subir arquivos, e além disso, aquele link poderia ser usado como ponto de partida para explorar outras pastas da pessoa. Eles dizem ainda que já que o OneDrive tem um serviço de sincronização automática de arquivos, se eles subissem lá na pasta um malware qualquer, esse vírus teria sido sincronizado em todos os computadores da pessoa automaticamente. Já no caso do Google Maps, eles usaram esse mesmo método de ficar testando todas as combinações e encontraram diversos resultados de pesquisas de trajetos entre dois pontos, que geralmente são a casa de alguém e algum destino na cidade. Para ilustrar o risco que isso representa, eles analisaram os dados que eles conseguiram e chegaram a descobrir e confirmar o nome, o endereço e a idade de uma mulher que tinha visitado uma clínica de tratamento e planejamento familiar. Agora, a boa notícia. Os pesquisadores disseram que quando eles notificaram o Google a respeito da falha, isso em setembro do ano passado, a empresa entendeu o problema e já tomou atitudes na hora, aumentando o número de caracteres para os links deles para 11 ou 12 letras e números, o que torna a tarefa de descobrir os links por força bruta uma coisa muito mais difícil, já que isso faz com que existam bilhões e mais bilhões de combinações possíveis. disponíveis. Já a Microsoft não foi tão rápida e não deu bola para os pesquisadores quando eles entraram em contato com ela para falar da falha lá em setembro. Mas, no final das contas, ela acabou fazendo a coisa certa e decidiu remover por completo o recurso de encurtamento de links lá no OneDrive. Agora eu vou falar de uma matéria que a Bloomberg divulgou sobre a App Store e que gerou uma certa polêmica no final da semana passada. De acordo com o veículo, a Apple vem estudando formas de mudar o sistema de busca da App Store, que sempre foi meio ruinzinho mesmo, mas uma das mudanças que a empresa vem considerando é a possibilidade de permitir que os desenvolvedores paguem para ter um destaque maior nos resultados de busca para aplicativos. A Bloomberg falou que existe uma equipe de aproximadamente 100 pessoas trabalhando nessa espécie de reformulação da App Store e que parte dessa equipe veio da divisão de iAds, que foi desmanchada lá na Apple há alguns meses. Bem estranha essa iniciativa da Apple, caso ela seja verdade mesmo, né? É fato que a busca da App Store sempre foi meio problemática, sempre foi bem fraquinha, mas esse tipo de promoção paga não parece ser o melhor jeito de resolver problema nenhum. Na verdade, isso vai acabar criando um outro problema, que é o aumento da diferença de oportunidade que existe entre as grandes empresas e os desenvolvedores independentes. Uma mecânica de resultados pagos e acaba virando só mais um lugar pra gente ser bombardeado com material promocional de apps tipo Clash of Clans e Candy Crush, enquanto os desenvolvedores independentes continuariam escondidos lá pro fim da lista da App Store. Ainda sobre a Apple, na sexta-feira surgiu a informação de que a empresa vai abandonar o suporte ao programa QuickTime para Windows e, ironicamente, essa informação veio junto da divulgação de que foram encontradas duas falhas graves de segurança do QuickTime para a plataforma da Microsoft. Por conta disso, a recomendação geral é que os usuários desinstalem o QuickTime do Windows o mais rápido possível, coisa que a própria Apple já está ensinando a fazer com um link de instruções lá no site dela. Agora eu vou falar de um projeto bem curioso chamado Naked 3D Fitness Tracker, que consiste num espelho colado numa balança e por trás desse espelho tem uma máquina de escaneamento do corpo da pessoa. Esse dispositivo faz uma leitura e um registro do corpo inteiro da pessoa e permite que ela vá acompanhando a perda de peso ou a mudança no corpo dela conforme ela vai fazendo exercícios físicos para ficar mais em forma. O espelho, que por trás tem uma tecnologia parecida com o sensor Kinect do Xbox, vai armazenando as informações do usuário no celular da pessoa e mostra uma representação fiel do corpo dela no aplicativo para ela ir acompanhando a variação do índice de gordura corporal, a tonalização dos músculos e por aí vai. De acordo com o site VentureBeat, que entrevistou o dono da Naked Labs para falar sobre esse projeto, o que a empresa quer resolver aqui é a falta de estímulo das pessoas que desistem de ir na academia ou de fazer exercícios em casa porque elas não conseguem perceber nenhuma mudança no corpo delas. A matéria termina dizendo que o Naked 3D Fitness Tracker já está em fase de pré-venda, que a unidade custa $500 e que a expectativa da empresa é bem alta, já que os equipamentos parecidos que existem hoje nas academias custam coisa de 10 mil obamas. Agora eu vou falar sobre o Skype. Na sexta-feira, a Microsoft liberou uma versão preliminar de uma forma de fazer ligações no Skype pelo Microsoft Edge, sem a necessidade do usuário ter um plugin instalado para rodar ele no navegador. Esse recurso está acessível a partir do OneDrive, do Outlook.com, do Office Online e do Skype for Web, e dá suporte tanto a ligações só de áudio quanto ligações em vídeo, sejam elas entre duas pessoas ou como parte de uma conferência em grupo. Segundo a Microsoft, esse recurso deve chegar para todo mundo até o fim do mês, e o mercado acredita que essa seja uma forma da empresa se preparar para rodar legal em dispositivos como, por exemplo, os Chromebooks. Agora eu vou falar sobre a venda do Yahoo. Depois do adiamento de uma semana, hoje é a data limite para as empresas interessadas entregarem para o Yahoo a proposta de compra da parte online da empresa, e nas últimas semanas, diversas reportagens vêm dizendo que existiam coisa de 40 interessados em fazer negócio com a empresa da Marissa Mayer. Só que parece que a história não é bem essa. De acordo com uma matéria que foi publicada pela Fortune na sexta-feira, que tem um link aqui na descrição do episódio, o número de interessados é muito menor do que esse, e empresas como, por exemplo, a SoftBank, que vinham dizendo por aí que era uma das interessadas, nunca contatou o Yahoo ou pensou em fazer uma oferta para comprar a empresa. Além disso, as poucas empresas que de fato estão interessadas na compra têm dito que todo o processo de contato com o Yahoo tem sido uma verdadeira piada e que, na verdade, o Yahoo tem corrido atrás das empresas para ver se alguém se interessa por eles, mas ninguém quer comprar. E por último, na sexta-feira apareceu lá no blog do iPhone a informação de que a Anatel já homologou a bateria do iPhone SE, o que significa que não deve levar muito tempo para o resto do aparelho também ser homologado, abrindo caminho para o início das vendas dele aqui no Brasil. De acordo com o documento da homologação, o modelo que a Apple vai comercializar aqui é o A1723, como já se esperava, e esse é mesmo o mesmo modelo que é vendido lá nos Estados Unidos para funcionar com a operadora Sprint. Como eu disse por aqui dia desses, ainda não existe uma confirmação oficial do preço do iPhone SE aqui no Brasil e nem da data também, mas o Mac Magazine publicou uma matéria na semana passada dizendo que ele deve chegar por aqui custando a partir de R$ 2.700. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!